Podcast Quarentena é um oferecimento de Barbearia do Zé em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, número 335. Luque Cafeteria em São Cristóvão, Rua São Cristóvão, 516. Lojas QR, venha para o lado gostoso da força. E Lili Arte Criativa, arte em papelaria. Instagram, @ Lili Arte Criativa. Fala galera da geração 80, sejam muito bem-vindos ao podcast Quarentena, podcast da geração 80 que chegou aos 40. E hoje a gente tá animado, hein? O negócio tá animado hoje, que vão falar de desenho e desenho marcante da nossa época, hein?
Rapaz, nós falamos há um tempo atrás do He-Man, teve isso. Aí o He-Man da Netflix, né? O Masters of Universe, é isso?
Isso, que a gente ainda não falou.
Exatamente. Mas a galera começou a mandar, falar, e aí, vocês falaram do He-Man, Thundercat, e tá aí.
E Thundercat vai ser o tema de hoje, mas antes de começar a falar, por favor, DJ, vamos dar aquela introdução, aquela que a gente ensaiou, por favor, aquela, isso. Então, já adiantando pra vocês, o assunto de hoje é esse aqui. Thundercats. Oh! E ficou bonito, hein?
Rapaz, quase um Lion.
quase, mas ficou bonito. Então a gente não pode perder mais tempo. Ao lado de He-Man, como você falou, Júnior, eu acho que o Thundercats foi uma das séries animadas mais populares dos anos 80. Hoje, a série ainda é lembrada com muito carinho e nostalgia por nós, né? A galera que viveu essa época e os fãs. A ponto de que toda vez que alguém fala, ih, vai sair uma série nova do Thundercats, vai sair um filme do Thundercats, porra, todo mundo fica com raiva, né? Por quê? Pra que mexer no negócio que já foi sucesso e todo mundo gosta? Pra que mexer? Pra que futucar o negócio? Deixa lá, deixa quietinho. Mas pra quem precisa de uma atualização, que eu não acredito que seja nos nossos ouvintes, não é possível. Mas mesmo assim, vamos lá, atualizando, Thundercats era o quê? Um grupo de seres meio humanos, meio felinos, que vieram do planeta Tandera. Depois de fugir lá do seu planeta natal, estava condenado à extinção, né? Eles pegam uma nave espacial, entra aquela galera ali e vão procurar abrigo em outro planeta. E eles pousam aonde? Na terceira Terra. E começam a se instalar ali e fazer desse planeta o seu novo lar. Mas logo aparecem os problemas nesse paraíso aí, né? Os seus inimigos, que eram lá de Tandera, seguiram eles e já começam a juntar força ali com o Mon-Ra, que é um antigo senhor que já governou a Terceira Terra e tá aí tentando fazer isso novamente. Então ali já começa a se aliar com o Mon-Ra e já começa a fazer a resistência ali contra os Thundercats. Mas isso todo mundo já sabe. Agora eu quero ver se a galera vai saber, Júnior, dessas 10 curiosidades que a gente separou sobre Thundercats pra contar pra eles, hein?
E pra começar, eu já vou dizendo logo que no Brasil, a série inicialmente foi exibida de 86 até 1990, que foi pela Rede Globo no programa Show da Xuxa.
Besitos, tchau, tchau.
Mas exibindo somente os primeiros 100 episódios dos 130. Isso era uma puta de uma sacanagem, né, rapaz?
É igual a Caverna do Dragão.
Pois é, mas enfim. Aí em 95, os Thundercats, né, voltaram a ser exibidos pelo canal no programa TV Colosso. E nesse período, havia aí começado a ser exibido também pela Warner Channel e pelo Cartoon Network. Aí já naquela fase, né, de TV por assinatura e tal. Isso, nas TVs colocando aqueles desenhos, mesclando os desenhos, né? Coisas próprias, já com a
antigo
galera da
antiga. Novo.
É. Em julho, 2 de julho, pra ser mais exato, de 2001, passou a ser exibido pelo SBT no programa Bom Dia e Companhia, que na época, rapaz, era apresentado por Jacqueline Petkovic.
Espetáculo, né?
Poxa. E dessa vez, exibindo também o restante da série. Muito obrigado por isso. Agora foram
obrigado,
130
Silvio
episódios.
Santos, hein? Foi. Obrigado, Silvio Santos. Passou a série até o final.
É, tá bom. A primeira temporada foi originalmente no ar em 1985, com 65 episódios.
Que isso?
65 episódios da primeira temporada. E aí, seguido do filme titulado Thundercat, em 1986.
Um filme de animação, diga-se de passagem.
De animação, que ainda não fizeram, né? O filmão lá ainda não fez. A galera tá, como você falou, tá na esperança. Né?
Vamos falar sobre isso.
As temporadas 2, que é de 87 a 88, a 3, que foi de 88 a 89, e a 4, de 89 a 90, seguiram o formato aí de 20 episódios cada um.
um formato um pouco diferente do que a gente estava habituado, mas a gente vai falar ainda mais tarde, no programa de hoje, sobre essa diferença aí de temporada, 60 episódios, depois 20. O pessoal deu uma ajeitada nisso aí mais pra frente, mas não fez o menor sentido. Mas a gente vai falar. Agora, antes de falar dos episódios e tal, a gente vai contar um pouco da origem dos Thundercats. Cara, é surreal quando a gente vai fazer essas pautas que a gente tem que estudar, né, cara? E a gente aprende cada coisa, por exemplo.
É mó barato, viu? É mó barato.
É, essa primeira curiosidade aqui, duvido que vocês sabiam a origem dos Thundercats. Pensa que foi um cara que desenhou aqui, acordou meio chapado num domingo, falou, porra, vamos fazer um desenho aqui nos caras meio homem, meio gato? Não, não é assim, jovem, que começou. Os Thundercats, eles têm um precedente mitológico, olha isso. Em 1886, traduções do folclore japonês para o inglês revelaram velhas lendas sobre uma criatura que era meio humana, meio animal, conhecida como Demônio do Trovão ou Gato do Trovão. Olha aí, Júnior. Thundercats, Gato do Trovão.
Que barato,
hein? Na mitologia japonesa, século XIX. Olha que maneiro. E as traduções mais precisas que foram feitas hoje chamam essas criaturas fantásticas como Raiju, que é um termo que significa animal do trovão ou besta do trovão. Também está dentro do sentido total, né? E segundo a tradição, os Raiju são criaturas compostas por raios que podem assumir a forma de diferentes animais, como lobos, doninhas ou até gatos, Júnior. Olha que maneiro.
E antigamente, rapaz, sempre que alguém era atingido por um raio, acreditava-se no Japão.
Já tinha muito negro que era atingido por raio no Japão. Não, porque antigamente, sempre que alguém era atingido por um raio, né, surgiu a mitologia aí, né?
Acreditava-se que era um raiju, né?
É.
Escapando das nuvens e atacando a sua vítima aqui com as garras expostas.
Olha isso.
Pois é. Agora, se o raiju, né, da tradição japonesa, teve alguma coisa a ver com a produção moderna dos Thundercats para a TV norte-americana, ainda é um mistério.
É, não existe nada categorizado que foi essa lenda que deu origem aos Thundercats, mas é uma curiosidade que fica aí para a galera, que pode ter sido uma inspiração ou não. Simplesmente o cara acordou num domingo, né, de ressaca, falou, pô, vamos fazer um desenho. Agora, brincadeiras à parte, a filha do produtor do desenho, né, do cara que criou, do criador dos Thundercats, ajudou ele na concepção dos personagens, inclusive. Os desenhos, né, do Lion, do Pantro, da Stara, do Tigra, essa galera toda, foi a filha dele na época, com acho que 5 anos, que ajudou a desenhar. Papai, vamos fazer desenho, não sei o que, pum. Aí começou a surgir dali os esboços, né, pra esses personagens. Agora, Júnior, você gostava dos Thundercats? Fala pra mim.
Eu gostava muito daquele personagem azulzinho. Qual é o nome dele? O
Pantro?
O Pantro. Eu gostava desse.
Era o meu favorito também. Era o meu favorito, que é o que mexia com tchacos, né?
É, rapaz, isso mesmo.
E tchaco sempre foi a minha arma favorita desde criança. O Tartaruga Ninja, eu gostava do Michelangelo, que usava o tchaco. Gostava do Bruce Lee, que usava tchaco. Gostava de tudo isso. Era muito maneiro isso. Agora, você já reparou, Júnior, que o nome dos personagens do Thundercats, todos eles fazem alusão a felinos, né? O Lion, né, que é o leão. E lá nos Estados Unidos ele se chama Lion No. Não sei se você sabe disso.
Não, não,
né?
Sabia. Não
a
sabia.
Galera que vai procurar aí na internet Lion vai ver que é um Lion tracinho ou. E quase que esse Lion ou virou um Lion tracinho L, que seria um nome de Lionel, que é um nome. Hello. Nome próprio, né? Lionel. Sim. Igual o Juniorel. Então, tinha que ser Lionel. Igual o Jor-El também. Que, aliás, a gente vai falar de outras coincidências que tem com o Superman e os Thundercats.
Olha lá, vem o Superman na história.
Vem, cara, porque, olha só, vamos começar a falar logo disso agora, então?
Meu Deus.
As coincidências. Eles fugiram do planeta que tava explodindo. Igualzinho o Superman. Na cápsula, na nave. Igualzinho. Igualzinho o Superman. A fonte de energia dos Thundercats, que é o Tandrillium, é uma coisa que veio, explodiu lá junto ao planeta, igualzinho a Kryptonita. Explodiu, aí ficou solto no universo. Aí de vez em quando cai na Terceira Terra, um pouquinho disso eles vão juntando. Tanto que você vai ver que de vez em quando o Pantro, que é o cara que dirige o Thunder Tank, né, que é outro troço foda.
É verdade. Cats,
né, que era o Thunder Tank. De vez em quando ele tá procurando Tandrillium, né? Tu vai lembrar que tinha um aparelhinho, né, que ele ia medindo assim. É, pô, tem por aqui. De vez em quando cai. É mais ou menos o Vibranium lá da Marvel, então, tem o Tandrillium. E tem várias semelhanças com o Superman. Agora, Júnior, a gente vai falar aí dessa viagem, né, fugindo do planeta que estava explodindo, que é uma curiosidade dos Thundercats, que passa batido direto, que é a idade real do Lion, ou Lionel, ou quase Lionel. E aí, Júnior, qual era a idade verdadeira do Lion que muita gente deixou escapar esse detalhe?
É, na série lá, do original, no Thundercats original, o Lion frequentemente agia como uma criança sem noção. Você lembra disso, né?
Claro.
E às vezes era até irritante de assistir, cara.
É, porque ele cismava, né? É, meio bobão, né?
Meio Mas bobinho, ele fazia né? isso porque, na verdade, ele tinha apenas 12 anos com o corpo de um homem de 24. Agora, se você começou a assistir o Thundercat depois, né, que a série já estava lá em pleno andamento, né, era fácil perder esse detalhe que foi explicado nos primeiros episódios. Começou no meio do caminho e você não vai nem perceber isso. Além disso, mesmo se você entendesse a dinâmica, né, da viagem interplanetária, e que criança que entenderia isso, uma viagem...
É complicado, né? É meio 10, enrolado. 10 anos, 5 anos, né? Ia ser difícil da gente entender, mesmo se a gente prestasse atenção, né?
Exato, mesmo que a gente prestasse atenção, ainda era fácil, muito fácil, ignorar o fato aí da idade do Lion.
É, e isso tudo aconteceu porque na época, né, que o príncipe Lion e a sua comitiva de companheiros leais deixaram lá Tandera, que estava explodindo, ele tinha a mesma idade das crianças do desenho Willy Kitty e Willy Cat. Mas só que um defeito lá nas câmaras criogênicas, onde o Lion dormia, fez com que, infelizmente, seu corpo envelhecesse durante a viagem. Ele ficou dormindo, mas não ficou congelado. Foi mais ou menos isso. Os outros não, dormiram e estavam congelados. Então ele envelheceu, mas a mente dele não, porque ele passou praticamente 12 anos dormindo. Então ele acordou do mesmo jeito que ele foi dormir, com 12 anos. Só que estava com um corpo de 24. É uma curiosidade aí que muita gente deixou passar batido dos Thundercats, eu tenho certeza. Lembra, sabia disso, Júnior?
Não, eu não sabia, não.
Duvido que
passou sabia, batido pra mim também.
E duvido que o pessoal da nossa audiência lembrava dessa. Agora, outra curiosidade que a gente vai partir aqui, vai contar agora, é que o Thundercats, ele foi uma série que foi muito querida, né, por vários motivos, mas só que um motivo principal é que a animação do desenho era muito maneira, né, era muito legal. Então, muitas vezes, a série parecia ser uma mistura de anime, né, que é o desenho japonês, com a animação tradicional. E isso deu pro programa um estilo visual único, que não era visto em quase nenhum desenho da época. Nem no próprio He-Man. Você vai ver que as cenas de ação, principalmente, do Thundercats eram muito diferentes dos outros desenhos da época, né, Júnior?
É, mas a razão para isso é bem simples, cara, também. Porque o desenho animado, ele foi um produto do Oriente pro Ocidente. A série foi criada e escrita lá nos Estados Unidos, mas aí foi toda animada no Japão. E aí, curiosamente, nunca foi ao ar lá, durante sua exibição original, lá no Japão. Aí no reboot de 2011, isso ainda fica mais claro, já que lá a animação lembra muito ainda o estilo dos animes japonês.
É verdade, a gente não falou aqui, mas essa série teve algumas versões, né? Ela foi feito um reboot dela em 2011, teve uma outra série também com o nome de Thundercats Roar, que era muito boba, cara, uns bonequinhos gordinhos muito feio, que eu não quero nem citar, nem lembrar disso. É, porque a gente tá falando da série da década de 80, então vamos deixar pra lá. Mas isso aí é uma curiosidade que a gente deixou passar batido aí, que também não sabia. Ela tinha, né, foi feito no Japão pros Estados Unidos e os japoneses não puderam assistir.
Como é que pode o negócio ter?
É, que coisa, né? Mas eu tenho certeza que depois eles assistiram. Júnior, os episódios eram revisados por um psicólogo. É verdade,
fiquei pensando,
isso?
É verdade, é verdade. Eu fiquei pensando o seguinte, o cara escreveu um episódio, fala, passa no psicólogo lá, entrega pra ele.
Aí você... Vê se ele vai dar ok.
Se ele der ok, tu faz, entendeu? A gente joga pro ar. Era mais ou menos isso aí. Né?
Que doideira, cara.
É, lendária produtora responsável por Thundercats, tinha um psicólogo em sua equipe especificamente para trabalhar em seus dois desenhos animados de ação, que era o Thundercats e a galera lembra também do Silverhawks.
Que, né, também era muito foda.
É, também era bem legal. Aí o Dr. Robert Quizzes, psicólogo, com mais de 30 anos de experiência, o cara estudou 30... Não, estudou 30 anos não. Tem 30 anos de experiência para... avaliar o desenho do Thundercats. Foi encarregado de ler, né, e avaliar cada roteiro, para garantir que cada episódio contivesse uma lição moral positiva.
Legal.
É legal. Quizzes até mesmo, eu vou chamar de Robert, né? O menino é o
Dr. Robert.
É o Dr. Robert. Quizzes, porra, ficou um negócio, sei lá.
Não, Dr. Robert. Quizzes Dr. parece que é plural de bundas.
Suco de
debate. Pois é. O menino Robert, né, até mesmo elaborou breves relatórios pra avaliar muito dos episódios do Thundercat. O cara fazia relatório ali, pá.
Cara, que maneiro. E uma das coisas, assim, que fizeram dos Thundercats um desenho único é que ele foi desenvolvido e projetado por seus criadores pra ensinar aos jovens lições sobre a vida e como crescer para ser um cidadão responsável. Olha que maneiro. Tu acha assim, é só um desenho. Não é só um desenho. Eles tinham esse cuidado. E esse cuidado talvez seja uma das razões pelas quais a série foi apreciada pelos pais das crianças dos anos 80 e não só admirado pelas crianças. Muito legal
isso. Eu concordo 100% com isso, viu?
Sim, e era melhor do que aquelas lições... Aquelas lições do He-Man no final do episódio.
Não come o chocolate, criança? Pode dar cara no dente? Pô, pelo amor de Deus, ele terminava o desenho rindo, botando a cabeça pra trás. Mas não teve isso, né? Não teve isso. Não. Graças a Deus, não teve isso.
No Thundercats isso daí passar. Não, ainda bem. E no Thundercats isso aí não era uma coisa que tinha que ser explicada no final do episódio. Simplesmente a lição tava de... Entendeu? Você assistia e aprendia, absorvia aquilo ali, levava pra sua vida. E muita gente levou, com certeza, isso daí pro resto da vida. Agora, a gente falou do reboot, né? De 2011, que foi quase um anime japonês, né? Mas esse anime japonês aí de 2011 do Thundercats parece que não fez muito sucesso não, hein?
É, durou apenas uma temporada, graças a Deus. Né? Diga-se de passagem. Com a nostalgia com um poderoso motivador econômico, a Warner e o Cartoon Network decidiram se juntar e vamos criar um reboot de Thundercats para um
pra
público
quê?
Contemporâneo. Olha que... Esse bebeu. Acordou chapado na manhã do meio. Esse bebeu. Apesar de um impulso de marketing e boa recepção da crítica, a série durou uma temporada só. E tu sabe o motivo?
Por quê?
O de sempre, né? Quando envolve aí desenhos animados, aí não vende brinquedo, não vendeu o suficiente. A verdade foi essa.
Tá. Inclusive isso daí vai jogar um balde de água fria na galera que, da nossa audiência, que nunca talvez tenha se atentado para esse detalhe. O desenho animado não foi feito para segurar a gente na frente da TV. Todo desenho animado da nossa época e até hoje, né? Jaspion, Changeman, tudo isso. Foi feito com uma intenção apenas, vender brinquedo.
Vender brinquedo.
E os brinquedos do Thundercats eram maneiros, hein?
Eram, os bonecos eram legais. O castelo tinha o castelo.
Tinha o castelo. O Thunder Tank, que eu já falei, tinha as naves. O boneco do Lion, que você apertava um negócio atrás, ele acendia o olho. Cara, era muito maneiro.
Era isso mesmo.
Júnior, e tinha a espada. Tinha a espada do Thundercats, que também acendia quando você apertava um botão. Tu lembra dessa espada?
Eu lembro, diga-se de passagem, de dizer mais línguas, né? Que lá no planeta lá do Thundera. Lá nos Thundera, ali. Teve uma confraternização, essas confraternizações finais de ano, né? Que a gente costuma fazer com a galera, então. Aí a Chitara, não falamos ainda, só a Chitara passou, pegou o Lion. Eu vou falar fazendo xixi, porque muitas meninas escutam o nosso programa. Pegou o Lion fazendo xixi no flagrante, deu flagrante nele. Olhou e falou, isso? Lion, é só isso? Aí o Lion virou e falou, só um minuto.
Thunder!
Aí deu nisso, entendeu?
Aí cresceu a espada.
Cresceu a espada, pois é. Diz a lenda que foi assim que começou tudo.
Ah, tudo bem. Mas vamos voltar aqui à pauta, por favor. A série que não deu certo, vamos lá.
É, o criador da série, Shannon Eric Denton, o menino Eric, né? Disse à MTV em 2013 que um horário nobre na sexta-feira não ajudou em nada.
É, foi a culpa foi o horário que o desenho passou, então.
Pois é, sexta-feira à noite não é hora de passar desenho, é hora de ir pro boteco. Aí ele reclamou.
É isso aí.
Foi uma decepção pessoal para o menino Denton. Eu gosto mais de chamar de Eric, fica mais fácil. Que havia trabalhado nessa versão atualizada da série por mais de 10 anos.
Porra, é foda, hein?
O cara trabalhou 10 anos. Nego meteu na sexta-noite, ninguém assistia, ninguém botava nas TVs dos bares, aí...
Ninguém comprou o brinquedo.
Não, deu ruim.
Pois é, agora nós vamos entrar num tocante aqui interessante, né? Porque a gente tá falando aqui de reboot, pra que fazer reboot, não deu certo. A versão do Thundercats em live action, pois é. Existe uma lenda, né, que vai sair uma versão dos Thundercats em filme, interpretado por atores, inclusive o diretor desse filme aí foi escalado. É o mesmo diretor do King Kong vs Godzilla, Júnior.
Meu pai, não vai dar certo.
Depois do sucesso que foi o King Kong vs Godzilla, contrataram o cara.
Foi?
Foi um sucesso. Aquele que o King Kong coça a bunda. Esse filme. Que eu tirei com 5 minutos, tava vendo? Eu falei, não vou ver o King Kong que coça a bunda. Me desculpa, mas não vou ver. É, ele foi escalado. Mas vamos lá, né? Tirando essa parte do filme, que ainda não aconteceu, não tem como a gente criticar também, vamos ser honestos, né? Não rolou, não vamos criticar antes. Mas você sabia que uma vez houve uma turnê pelos Estados Unidos de um show chamado Thundercats Live? Sabia disso?
Não sabia não, rapaz. Como é que foi o negócio lá? Como é que é?
Pois é, é um espetáculo que trazia jovens atores, provavelmente desesperados por dinheiro e fama, interpretando os papéis dos felinos da série. E ainda incluíam no show, olha só que doideira, ainda incluíam no show personagens de outros programas que também eram produzidos aí pela Rankin Bass, como os personagens do Silverhawks que a gente já falou. Agora, teatrinho do Thundercats, Júnior, fala aí.
Pelo amor de Deus. Aí juntava com os outros, né?
Juntava com todos os personagens daquela mesma empresa ali, botava todo mundo junto, fazia uma salada de fruta. Uma salada de gato, melhor dizendo.
Eita suruba da peste!
O show de aproximadamente 90 minutos percorreu as principais cidades lá dos Estados Unidos, entretendo aí os fãs dos Thundercats de todas as idades. Mas calma.
Imagino. Calma.
Se até esse ponto da sua vida você nunca ouviu falar sobre isso, que é o meu caso, né?
É o meu também.
Pois é. Então, provavelmente, é seguro afirmar que Thundercats Live não foi tão bem sucedido assim, é verdade?
Pois é. E o filme? O que esperar do filme? O mesmo diretor do King Kong que coçava a bunda?
Não tem coisa.
E tem mais. Segundo o roteirista desse projeto, ele falou, ele deu uma entrevista, né? Deu várias entrevistas, na verdade, porque esse projeto tá engavetado há anos, né? Muitos anos. Ele falou que os fãs não estão preparados para o que está por vir. Só isso. Eu deixo vocês com essa afirmação do roteirista. O
pode
resto,
ser bom ou ruim, né?
Pode ser uma bosta, pode ser maravilhoso, né? Pois é. Agora, vamos lá. É muito comum, Júnior, novela, né? Sempre que aparece uma série, um personagem, né? Começa a pipocar nome de criança com o nome do personagem, né?
É, pois é.
Agora eu vou perguntar para você. Você acha que teve algum personagem de Thundercats que gerou nome de criança? Ou você acha que foi uma coisa muito, muito improvável?
Acho que improvável, né?
É, não porque, não? Vamos lá. Lion era leão, certo?
É.
Chitara era...
Mas, de repente, o Lion até vai, né?
Tudo bem, mas vamos lá. Lion. Pantro é uma alusão à pantera, né? O Tigra, o tigre, né? Tudo bem. E a Chitara é referente a Cheetah, né? Que é um tipo uma onça, né? Uma jaguatirica que tem nos Estados Unidos, que é um animal que não faz parte aqui da nossa fauna brasileira. Mas foi justamente o nome da Chitara que se tornou um dos personagens mais populares. Influenciou muitos pais a colocarem nome nas crianças nos Estados Unidos. Temos dados aqui para isso. Isso aqui não estamos falando aqui porque o nome Chitara é o mais bonito, não. Ou eu quero botar o nome da minha filha de Chitara, não é nada disso. De acordo com a administração da Previdência Social dos Estados Unidos, ninguém, não tinha bebê nenhum chamado Chitara até 1984. Em 85, um ano que estreou o Thundercats, 7 garotas foram registradas com esse nome. Olha que beleza.
Eu não acredito.
Tá aqui, é dado, filho. Previdência Social dos Estados Unidos, eles vão brincar com isso?
Não vão.
Não vão. E temos mais dados aí a respeito. Não parou em 85, não,
João. O que me surpreendeu bastante, que em 87, 29 crianças foram nomeadas aí em sua homenagem. E, bom, vocês devem imaginar que isso aí foi só crescendo, né?
Sim.
Até o início dos anos 90, quase 100 crianças tinham recebido o nome de Chitara. Olha isso, rapaz. Já pensou chamada no colégio?
João! Não, imagina as crianças brincando na rua, aí a mãe chega no portão assim, Chitara, entra agora! Aí ela passa correndo, que nem um raio, assim, igual a Chitara. Muito bom, muito legal.
Quem será que é a Chitara? Eu não consigo imaginar essas coisas no dia a dia.
Parabéns pra você, Chitara. Pois é, rolou isso, pra pelo menos 100 crianças lá, rolou. Até 90, né? Os dados se perderam aí. Depois de 90, eu acho que o pessoal parou de registrar a Chitara.
Ou proibiram. Outra coisa.
Não, né? Chitara não, o desenho já acabou. Chega de Chitara. É, pois é. Agora, a gente tava falando lá no início do programa sobre as temporadas, né? Parece que teve uma confusão a respeito do... Ou uma tentativa de acertar o número de temporadas de Thundercats, né, Júnior? Conta isso aí.
É, dependendo de pra quem você perguntar, ninguém sabe quantas temporadas tiveram, né? Você receberá uma resposta diferente de cada um. Durante a exibição original do programa, ela foi dividida em 4 temporadas, como nós falamos lá atrás, né?
Isso.
Com o filme para TV sendo exibido entre a primeira e a segunda temporada. No entanto, certo, os boxes de DVD dividiram a série em 2 temporadas de 65 episódios cada um.
Pois é, porque a primeira temporada teve 65, sim, né? 60, aliás. E aí as outras foram 20-20-20.
65,
né? 65, as outras foram 20-20-20. Aí nesses 20-20-20 pegaram 3, juntaram numa só e meteram o filme dividido em 5. Aí deram 65. Cara, que configuração maluca, cara.
É coisa de doido.
Muito mesmo. Doido, mas eu acho que isso aí foi pra facilitar o lançamento de DVD, hein? Porque senão, a primeira temporada com 65 episódios, vamos supor, 6 DVD. Aí na segunda, um DVD.
Com 20.
Com 20? Ou 2 DVD? Com 10 em cada? Não ia dar certo, né? Aí os caras fizeram essa divisão maluca aí. Agora, outra curiosidade que a gente trouxe pra vocês aqui é que a gente falou da popularidade do He-Man, mas vocês sabiam que Thundercats e He-Man já se encontraram?
É mesmo?
Pois é, cara. Em meados da década de 80, as crianças usavam aí a imaginação pra juntar os brinquedos do He-Man com o brinquedo do Thundercats em aventuras épicas.
Não, né? Não, recrimino.
Era legal.
Não, recrimino.
Não, eu juntava até Rambo. Botava Rambo com o Thundercats, com o Robocop, com o Jasper. Misturava tudo. E aí, isso aí foi aproveitado, né, por algumas mídias, né, Júnior? Inclusive, até em seriados já apareceram. Já apareceu esse crossover em alguns seriados aí também. Né?
E outra coisa interessante, por exemplo, eu nunca brigava, né, assim, vamos dizer, o He-Man com o Lion. Os dois nunca, na minha brincadeira, nunca caiu na porrada. Por quê? Porque se o He-Man ganhasse o Lion, o Lion ia voltar pra casa e nem ia olhar no planeta. É, mó bundão, pô, perdeu pro He-Man, vai proteger aqui e tal. Então, não brigavam. Só com os vilões, entendeu?
Isso, um eles se juntavam pra enfrentar o mal.
O Karate Kid me entrava no meio e tal. E assim vai. Tinha um boneco do Karate Kid também, mas esse é outro programa.
Tinha.
Considerando aí a similaridade entre os dois desenhos, era comum que as crianças sonhassem com esse crossover. Todo mundo sonhava com isso. Todo mundo. Que virou até uma piada, cara, em Family Guy. Um desenho aí estilo Simpsons, né? Super consagrado.
Que... Pra adulto, né? Desenho pra adulto.
Muito bom, diga-se de passagem, né? Sou muito fã. E um episódio onde o Stewie, o bebê, quer matar a mãe, quer matar todo mundo, está em seu quarto justamente brincando com seus bonecos do He-Man e do Thundercat.
E o Stewie lá,
maneiro. É um querendo botar fogo no outro. Não é possível, aquele moleque legal. É tentado. Mas aquilo que durante anos foi apenas um sonho se tornou realidade em 2016 apenas, com uma HQ que finalmente trouxe a união do He-Man, que é o mestre do universo, com os Thundercats, em um épico crossover lançado pela DC Comics, cara. Olha isso. E aí fala muito mal da DC bom. Comics no gibi e no desenho, aí fica ruim. Deve ter sido
Não tem como. E só trazendo uma curiosidade dentro da sua curiosidade, os Thundercats já apareceram tanto em revistinhas da Marvel quanto da DC, tá? Eles já apareceram na Marvel também. Mas a história aqui é He-Man com Thundercats. Não vamos misturar. Vamos lá. E olha só, levou 30 anos para que isso acontecesse. E essa história, abrangendo aí dimensões diferentes, ofereceu aos fãs da velha guarda uma história dividida em 6 partes.
Nossa.
Que apresentou, inclusive, com a morte chocante de um dos principais personagens. Desses dois aí, Júnior, nós temos aí a informação de quem foi que morreu?
Eu não vou ler isso aqui, não. Eu já digo, não vou ler isso aqui, não.
Por quê?
É muito nome. Ó,
tá
complicado o negócio pro meu lado aqui, mas vamos lá.
Então conta a sua história. Não, conta a sua história.
Não, quem eu vou tentar. Botaram no texto, eu vou tentar.
O povo quer saber quem morreu nessa história.
Na história aí, que foi escrita por Lloyd Goldfein e Rob David, e desenhada por Fred Williams, Munra, né? O da vida eterna, viaja até Eternia em busca da espada do poder. Essa espada, rapaz,
olha aí, eu vou te
falar um negócio.
Dá o que falar,
todo mundo quer a espada
do poder, né?
Que era a arma, né? Empunhada e empunhada aí pelo He-Man, né? Disfarçando-se como o antigo aliado da família real, o Munra. Tu botou alerta de spoiler antes de diga-se de passagem?
Não botei, não. Precisa.
Não, então vambora, já não foi mesmo.
Não, já foi.
Ele disfarçou lá no meio da família real, né? O Munra. E tira a espada do poder das mãos do príncipe Adam, que nesse momento devia estar como um bocó, porque o cara chega perto dele, toma a espada dele do nada, entendeu?
Enfim. Não, e ele pois é.
E aí, assim que ele tirou a espada do Adam, ele o apunhala, deferindo um golpe mortal em seu peito, antes que o Lion do Thundercat pudesse fazer qualquer coisa pra salvá-lo. O cara vai lá, chega do lado do... E aí, beleza, irmão? Beleza, tranquilo? Pega a espada e pá!
Não, ou seja, resumindo, quem morreu foi o He-Man.
Se fosse o He-Man... Ah, de novo, né? Se fosse lá o Adam do antigo... Deve ser o do novo que tomou sibutramina e aí ficou daquele jeito.
É porque o novo é magrinho.
É,
encheu a cara. Ele é tanhado, ele é magrinho. É, faz sentido. Agora virou bagunça, né, He-Man? Todo mundo chega lá, toma a espada dele, todo mundo dá porrada, ele morre toda hora. É, tem que ver isso aí, He-Man. Porra, que relaxo isso aí, cara. Tem que ver isso aí. A galera que escreve o He-Man aí tem que fazer alguma coisa. Todo mundo chega lá e esculacha o He-Man.
Aí vira o Tarzan. Eu não entendi nada. Mas vamos nessa.
Esse é outro programa. Tô gostando. É papo pra outro programa. Vamos seguir aqui que o papo hoje é Thundercats. Agora uma curiosidade acerca do planeta que refugiou os Thundercats. Ele se passa, né, em um mundo ali, um planeta chamado Terceira Terra. E muita gente, desde a nossa infância, pode ter pensado que aquilo se transformava de um... Na verdade, se tratava... de um novo planeta que foi criado para a série. Mas não é bem assim não, meus jovens. Não é isso não. O termo terceiro diz respeito a tempo e não espaço. Por exemplo, não é o terceiro planeta do Sistema Solar. Não, é a terceira Terra. Teve a primeira Terra, a segunda. Então, aí depois de algumas calamidades, o planeta Terra, que é o nosso planeta Terra, está no seu terceiro ciclo de vida. Ou mais ou menos alguma coisa assim, ou seja, a humanidade, a vida na Terra, ela foi exterminada 3 vezes. E esse é o terceiro ciclo, Júnior, olha que maneiro.
E por mais estranho ainda que seja lá a Terceira Terra, né, com gigantes e unicórnios, ainda é nosso planeta no futuro. Portanto, os humanos ou viveram ou ainda vivem lá na Terceira Terra, né?
Isso, e agora a gente tem uma teoria interessantíssima, Júnior, que você vai trazer pra galera aqui. Vai, segue aí, por favor, que isso aí é muito legal.
E no primeiro episódio... O Mu-Ra é mostrado claramente vivendo na Grande Pirâmide de Gizé. Já em outro episódio, os espíritos antigos do mal dizem a Mu-Ra que Excalibur foi a maior espada já feita. Então Mu-Ra se disfarça de Rei Arthur e a pega com a Dama do Lago. Agora é só se disfarçar de Rei Arthur, o cara vai lá e pega a espada Excalibur? Como é que é esse negócio aí?
Não, pelo jeito é só o Mu-Ra se disfarçar de qualquer coisa, né?
O Mu-Ra é tarado em espada, né, meu irmão?
É igual de espada, né?
Faz coleção
aí. Pois é, cara, e é uma lenda da Terra.
Próxima Arthur, aparição Excalibur. De Mu-Ra será em Gavião Arqueiro tomando a espada de espadachim.
Será?
Quadrastro de...
Será?
Kate Bishop.
Meu Deus do céu. Bom, resumindo essa história aí, a menos que a Dama do Lago tem uma nave espacial igual a dos Thundercats e um mapa dos melhores lagos da galáxia, provavelmente a Dama do Lago que deu a espada pro Mu-Ra era a mesma da história do Rei Arthur.
Sim, certo? Faz sentido.
Sim. E além disso, o Merlin também aparece no desenho para salvar o dia. E se ele teve que viajar no tempo ou no espaço para chegar lá, ele também não falou. Então, acredita-se que o Merlin estava aqui na Terra já como um ser imortal ou um mago, como ele é, e passou esse tempo todo aqui na Terra e viu esses 3 ciclos se encerrarem, aliás, os 2 ciclos anteriores se encerrarem e o terceiro se iniciar. E ele foi ficando igual o Hermano Hotel, foi ficando e ficou. E tá aqui. Né? E agora o Júnior vai trazer uma revelação que vai queimar os cérebros de todo mundo, né, Júnior?
Com seus olhos vermelhos brilhantes, palidez cinzenta e o rosto enrugado, Mu-Ra, né, é bastante aterrorizante para os vilões dos desenhos aí animados dos anos 80, né?
E até os de hoje também, tá? Ele é um vilão bem feinho, bem assustador.
Bem assustador mesmo. Essa é mais uma razão pela qual nunca ocorreu, né, a maioria das crianças, que Mu-Ra é o único ser humano no elenco principal de Thundercats.
Que isso, hein, cara?
Pelo menos costumava-se ser um ser humano. De qualquer forma, ele é um feiticeiro egípcio antigo que recebeu lá a imortalidade dos deuses que o cultuava, a quem chama de antigo Espíritos do Mal. Tu lembra disso?
É, temos aí, DJ Jones, aquela do...
Ah, se ele não tiver, pede demissão, né? Jogando Thundercats, o cara não tem o...
Bota aí pra gente recordar o Mu-Ra se transformando, por favor.
Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Mu-Ra! O divino eterno!
É, Era isso aí. Então, provavelmente, esses espíritos do mal fizeram do Mon-Ra um ser eterno, sim, imortal. E o Mon-Ra, claro, apesar de ser eterno e imortal, ele foi ficando velho, né? Foi se acabando, né? Então, ficou com aquela forma. E era o único, o último ser humano da face da Terra aí, provavelmente, o nosso bravo Mon-Ra. Que teoria interessante
é essa, né?
Essa aí eu tenho certeza que a galera não tinha não captado essa, não. Tenho certeza absoluta. Agora, a gente tá com tempo aqui no nosso programa. Vamos discutir um pouquinho acerca de teorias de Thundercats? Eu falei pra você da teoria do Superman, né? Que veio do planeta. Sabe que tem uma galera que diz que eles foram uma história... A história do Thundercats é uma história chipada, assim, muito chupada, muito roubada do Star Wars também. É, nossa, você vai lembrar que, assim, o Lion, que é o líder dos Thundercats... Ele é um cara tipo um aprendiz, né? Como se fosse o Obi-Wan Kenobi da história do Star Wars. E ele conversa com um espírito, que é o espírito do Jaga. Tu vai lembrar que é um cara que aparece azulado, né? É igual o Mufasa do Rei Leão.
Ele botou Jabba, né? Ele.
Não é Jabba, DJ. É Jaga. É outro cara. É, ele fica lá dando conselho. E tem o Snarf, que é mais ou menos como se fosse o Yoda, né? Que fica ali falando pra ele.
O corpo
do He-Man. É muito parecido, cara. Os personagens, a construção do universo é muito parecido. E então o pessoal diz que é muito parecido aí com a história do Star Wars. Tinha os Ewoks, que eram aqueles bichinhos, tu vai lembrar, né? Com os bichinhos baixinhos, tipo uns ursinhos. E no Thundercats tinha os Buggles, que eram os robozinhos também, que era um ursinho em formato de robô. Ou melhor, o contrário. Era um robô com formato de ursinho, ficavam falando. Então tem essas similaridades, né? De um universo.
É, pega um pouquinho de cada, né? Pega um pouquinho de cada, junta, faz um desenho. E o desenho ficou bom.
Ficou muito bom. Agora, uma coisa que o pessoal também gosta de discutir, Júnior, que se perdeu, os caras perderam a cabeça mesmo, foi com a espada. A espada justiceira.
Olha.
É.
De novo.
A espada dele.
Me deu olho além do alcance.
É, deu a visão além do alcance. Mas o que o pessoal fala da espada? Porque a espada no início do desenho, ela tinha dois poderes. Uma era crescer. E o outro era de dar essa visão além do alcance pra ele. E conforme foi passando os episódios, né? Só a primeira temporada, 65, a espada foi ganhando poderes. Foi ganhando vários poderes. Por exemplo, a espada tinha um campo de força. A espada, o cara, sei lá, pegava a espada, pegava fogo. A espada acendia. A espada lançava gelo. Ela começou...
Parece aquelas que a gente comprava antigamente lá na Uruguaiana, né?
É, porque a nossa imaginação era o poder da espada, né? Tudo que a gente queria fazer com a espada, a gente fazia. E foi isso que aconteceu com os Thundercats também. A galera deu uma criticada nisso, porque conforme foi passando o tempo, a espada foi ficando super poderosa. Então o cara podia fazer de tudo com a espada, né? Então eu falava, pô, ficou meio sem graça, porque assim...
Ah, mas eles tinham que colocar isso, não tinha jeito.
É, porque...
Eles iam ficar só com a espada 130 episódios, ela só crescer e dando a visão. É graça, tinha que emendar alguma coisa ali, não tinha
como. É, e o Mon-Ra se disfarçando de um monte de gente, né? O Mon-Ra era foda.
Ainda tem isso.
Eu gostava muito do Mon-Ra. Gostava demais. Esse a gente já falou do Mon-Ra naquele episódio lá dos vilões que marcaram a nossa infância, não foi, Júnior?
Sim, aí, muito bom aquele episódio. Diga-se de passagem.
É, e a gente... Vamos relembrar.
É, vamos lá. Então, é o sem brincadeira agora, é o episódio 24.
Você chegou agora, opa, no podcast e não conhece os episódios
bate
anteriores.
Bate no peito, é.
Volta lá no episódio 24 que a gente contou uma história bem detalhada do Mon-Ra e de outros,
ô,
de outros vilões. O que, que foi, cara?
24 é o quê?
É cabra! Não é viado, não!
Ah, eu falei tá da mesmo? Dezena. Dezena.
Dezena.
Não é do grupo, não.
Não, do grupo, não. Pois é, cara. Então, assim, esse foi o nosso review com curiosidades acerca de Thundercats, que tá aí às portas de ser lançado como um filme live action. Que Deus tenha piedade de nós quando lançarem isso. Pelo amor de Deus, não estraga não. Faz um negócio mais ou menos, pelo menos. Pô, pra que
sabe o que eu acho que acontece com esses live action?
Pra que é o seguinte,
A gente cria uma expectativa muito grande em cima do filme.
Sim.
Né? E história que vier ali não vai nos atender.
Não, não vai.
Porque a gente vai, não poderia ter sido, de outra forma.
Sim.
O filme pode ser um filmar, você vai falar, poderia ser de outra forma.
Mesma coisa que aconteceu com o filme do Mortal Kombat agora, recentemente.
Pois é, exatamente. Cria uma expectativa. Quando você vê a história pode até ser boa. Uhum. Ou você queria de uma outra forma, você imaginava de outra forma. E assim, eu também prefiro que deixe quieto, deixa só nos 130 desenhos ali.
É, assim, é muito episódio, cara. Não dá pra ver, não dá pra maratonar, não. 130 não dá.
Não, 130 é complicado. O do He-Man já foi meio complicado. 10?
Pra assistir?
O quê?
Pô, mas é pequenininho o He-Man, é 20 minutos, cara.
Ah, mas enrola.
Mas são 10, né? É. Vamos nessa? O estúdio precisa da vaga aqui pro próximo. Vamos nessa? O
pessoal do Rock já tá olhando torto ali.
Já, galera. Antes que a gente apanhe aqui, tome guitarra na cabeça. Obrigado pela audiência, pela paciência. Continue acompanhando a gente no nosso Instagram, no @quarentenapodcast, fazendo aquela propaganda boca a boca. Pô, os caras estão falando aqui de coisa dos anos 80 legal. Não estão falando de coisa besta, não. Igual tem outros canais aí. Que, inclusive, tem canal que copia nossos temas, não sabia?
Opa, tô sabendo.
Tem, os caras têm milhões de seguidores no YouTube, precisa ficar copiando o tema da gente? A gente lança pois um programa numa semana, na outra semana o cara lança igual. Como é que pode?
O mesmo produto, o mesmo produto.
E o cara tem milhões de seguidores, não precisa fazer isso, né? Fica feio.
Não curti.
Pois é, também não curti não, mas fica aí o puxão de orelha pra galera que tá ouvindo a gente e fica copiando nossos temas. E o importante é que a gente faz e faz bem e a gente gosta de fazer. Galera, obrigado. Semana que vem tem mais. Galera, um abraço. Fui.